Inácio de Antioquia foi um dos condenados a morrer no Coliseu pela sua fé. Ele estava em outra cidade. Ele ia ser transferido de navio até Roma para ser morto. E chegou ao conhecimento dele: seus amigos cristãos em Roma estão lá lutando para anular a sentença de morte. Então ele, dentro do navio, começa a escrever. Você pode comprar, tem as 7 cartas de Inácio. E na carta ele escreve para enviar aqueles que querem livrá-lo da sentença de morte. E ele diz assim: por que vocês me incomodam com a vossa benevolência inoportuna? Eu sou o trigo de Deus. Eu sou o trigo de Deus. E quero ser feito pão puro nos dentes dos leões. E tem mais: se eu chegar lá e encontrar as feras com pouca avidez, eu as provoco. Porque acontecia dos leões às vezes não comerem, ficava inibido. Se eu chegar lá, os leões não quiserem me comer, eu puxo a barba e dou tapa na cara. E eu vou morrer louvando ao meu Deus. Sibéria, década de 40, 50. O regime, não sei se dá para dizer, mas um regime totalitário entrou no poder, estava perseguindo e encarcerando e matando todos os cristãos. Tinha uma menina de 10 anos na escola, e a aula era: você tem que dizer o quanto esse regime é bom, o quanto esse regime é bom. Ela escreveu lá: esse regime é do diabo e eu professo a minha fé em Cristo. Mal ela sabia que o pai e a mãe tinham sido assassinados pelo regime. Pegaram a folha dela e disse: quem escreveu isso? Ela: eu escrevi. Eu te dou 5 minutos para apagar isso aqui e escrever o que eu mandei. Ela virou a página, escreve isso e acrescenta: Jesus é meu Senhor, não nega a fé. Ela foi mandada para o campo de concentração com 10 anos, na Sibéria, 62 graus abaixo de zero. Nesse campo de concentração está cheio de criminosos e bandidos. Ela ficou lá 3 anos, e davam para comer pão e água, e ela carregava pedras. Um dia, neve caindo, ela carregando pedra, tão fraca, ela ora: Senhor, leva-me contigo, leva-me contigo. E ela cai morta e é congelada na neve. Nos 3 anos que ela ficou lá, todos os criminosos do campo de concentração nunca tocaram nem violentaram ela, e todos se converteram pelo testemunho de uma criança que não privatizou a sua fé. Dieta de Worms. Não era igual hoje. Lutero escreve as suas teses e vários livros contra as doutrinas da Igreja Romana. E ele é chamado para quê? Escreve o que tu quiser, crê no que tu quiser. No privado, no público, negue teus escritos, negue tuas teses, negue a tua fé. Ele comparece lá. E a questão de Lutero não era cadeia ou processo, não. Era morte, execução. Ele comparece e diz o quê? Até que eu seja convencido pela minha consciência e pelas escrituras, eu não privatizo a minha fé. E hoje estamos aqui porque um homem enfrentou um império inteiro e expôs a sua fé publicamente. Pastores, nós vivemos em uma geração de pigmeus espirituais. Nossa nação não conta com mártires, homens ousados e intrépidos. O mesmo foi para John Huss: você rejeita seus escritos, você vai para a fogueira. John Huss morreu cantando na fogueira, mas não rejeitou os seus escritos, nem a sua fé. Os puritanos, rei Henrique VIII entra no poder e anglicaniza a igreja. Vem o rei Henrique VI e reforma a igreja. Aí vem a rainha: ó, seus pseudos puritanada, nega a fé de vocês todos, os puritanos. Você não sabe o que está falando. Os puritanos. Resultado: só de pastores, 2.000 pastores foram mortos. Por isso ela recebeu o nome de Maria Sanguinária, Blood Mary. Porque eles não rejeitaram, eles não privatizaram a sua fé. Como Sadraque, Mesaque e Abadinego. Agora, vou correr com o tempo aqui, esse relógio ficou maluco e não para. passou pela... Irmãos, eu fiquei impressionado. Oh, Nabucodonosor, quanto a isso, nem necessitamos te responder. Irmãos, muitos têm privatizado a sua fé, por quê? Aliás, qual foi a causa de não incorrer no erro? A convicção da fé deles. Eles tinham uma convicção inabalável. Paulo, igual Paulo, por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eles tinham uma convicção inabalável, uma fé inabalável. Muitos têm privatizado sua fé por não terem convicção da sua fé. Agora, de onde vinha tal convicção, tal coragem? Veja só, do conhecimento que eles tinham de Deus e da confiança nele. Verso 17, se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha. Se o nosso Deus a quem nós servimos, essa convicção inabalável de enfrentar um império, a fúria de um rei, o anticristo da época, vinha da confiança e conhecimento de Deus. Sua fé estava focada exclusivamente na glória de Deus. Eles o conheciam. Sua relação com Deus não era com o fim de serem beneficiados. Eles o amavam incondicional e ardentemente. Essa fé era baseada na confiança e na obediência. Porque conheciam a Deus. Meu irmão, a nossa igreja carece de convicção dessa, porque ela é ignorante acerca do ser de Deus. 1 Coríntios 15:34, como justos, recupere o bom senso e pare de pecar, pois alguns há no meio de vós que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Essa é a razão de tantos privatizarem sua fé. Não conhecem a Deus, meu irmão. É preciso urgentemente um retorno aos estudos dos atributos de Deus. O Deus que a igreja brasileira criou, um Papai Noel, aposentado, da Previdência, um capacho que fica despachando bênção de crente caprichoso. Não é o Deus da Escritura que infunde terror, o Deus que se ira, o Deus soberano, o Deus supremo, onipotente, onisciente, santo.